Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o programa Causa Operária, falando, né, da Copa do Mundo. Adriano, você me perguntou o palpite. Cara, eu estava pensando exatamente nos últimos dias que o Brasil seria mais provável de ganhar de 3-0 também, de Camarões, né? Porque no primeiro jogo o Brasil ganhou de 2-0 da Sérvia, né? Depois 1-0 da Suíça. Agora, nessa vez aqui vai entrar com praticamente o time reserva, né? Só que tem uma diferença. Porque eu acho que Camarões é um pouquinho pior do que a Sérvia e a Suíça, mas a seleção de Camarões, enquanto Sérvia e Suíça, né, tendem a ser aquelas seleções mais fechadas, mais retranqueiras, as seleções africanas, elas já são bem diferentes, né? Elas não sabem ficar jogando na defesa, como é o natural de qualquer seleção jogar contra o Brasil, né? Seleções africanas, e Camarões principalmente, né, tem aquela característica de ir pro ataque, de ter aquela coragem ali, vamos lá, vamos ganhar, tudo, e aí acaba deixando a defesa, né, acaba deixando a defesa desarrumada. E, então, como a defesa do Brasil é uma defesa muito boa, né, que não levou ainda nem perigo de gol, apesar de Camarões ser uma seleção agressiva, né, eu acho que o Brasil não vai tomar gol. E com essa característica de jogo contra Camarões, né, eu acho que o Brasil aí abre a porteira e ganha de 3-0. Talvez 4-0 até, mas eu acho que 3-0 também seria o meu palpite. Né? Tradicionalmente, os jogos da seleção brasileira contra as seleções africanas, as seleções da África Negra, né, da África Subsaariana, não as da África do Norte, que são, já tem um estilo diferente, né? Tradicionalmente esses jogos são jogos com bastantes gols, né, e o Brasil costuma golear. Não que as seleções africanas, né, elas tenham uma qualidade técnica ruim, pelo contrário, né, o fato de serem seleções agressivas faz com que denota, né, uma qualidade técnica que a gente não vê muitas vezes nas seleções europeias, né, de habilidade, muitas vezes, né? Tanto é que a gente vê hoje nas seleções europeias, inclusive nas principais seleções europeias, vários jogadores africanos, né? Na Alemanha, na França, na Bélgica, na Inglaterra, né? Vários jogadores africanos, o que mostra que a qualidade do futebol africano, mas essa geralmente é uma qualidade mais no ataque, né? A defesa costuma sempre ser o ponto fraco das seleções africanas, apesar, né, de nos últimos tempos terem inclusive goleiros, né, ganhando aí como alguns dos melhores jogadores do mundo. Mas o estilo de jogo de Camarões, né, é o típico estilo de jogo que encaixa para o Brasil, né, para o Brasil fazer um bom jogo e além de ser um jogo legal, acho que um jogo gostoso de assistir, melhor do que Brasil e Sérvia e a Suíça, né, por causa da característica dessas duas equipes, mais fechadas, mais retranqueiras, com pouca habilidade técnica, né? Eu acho que os dois times vão acabar jogando bem, mas para o Brasil, né, esse estilo de jogo de Camarões aí é muito bom, porque faz com que a seleção brasileira consiga penetrar facilmente aí na área do adversário. E eu acho que o Brasil vai fazer aí pelo menos 3 gols contra a seleção de Camarões, né? Uma outra coisa, né, que a gente poderia comentar aqui, ainda a respeito da Copa do Mundo, o Adriano lembrou, né, do Casagrande, mas infelizmente não é só ele, né, que vem fazendo uma campanha aí contra a seleção brasileira, né? O Casagrande, ele também já falou muita abobrinha sobre o Neymar. Ele se encrencou um pouco aí com o Neymar nas redes sociais, tudo. Mas tem vários comentaristas, né? Tem uma comentarista também no UOL, a Mili Lacombe. Ela diz que não torce para a seleção brasileira, odeia o Neymar, não por causa do estilo de jogo dele, mas como ela é uma moralista, né, ela não gosta das atitudes do Neymar, acha que o cara é um playboy, tudo. Bom, isso daí não nos interessa. O que importa é o que ele faz dentro de campo, né? E daí tem bastante gente, né, falando isso. E aí o pessoal não vai torcer para a seleção brasileira. E ela, inclusive, não vai torcer mesmo o Brasil estando sem o Neymar. Né? Então, é estranho. O que mostra esse comentário, né, demonstra que os ataques ao Neymar, na verdade, não passam de uma desculpa para atacar a seleção brasileira de conjunto. Porque você começa atacando o Neymar, e aí depois você fala, mesmo sem Neymar, eu vou torcer contra a seleção brasileira. Isso daí desnuda completamente essa campanha contra o Neymar. Ela não passa de uma fachada, de uma campanha muito mais nociva contra o futebol brasileiro, mais ainda, contra a cultura popular brasileira. Porque o futebol é o maior símbolo, mais ainda do que o próprio samba, da cultura do povo brasileiro. E não é uma cultura inventada pela burguesia, importada dos Estados Unidos, né, como é isso daí que a gente costuma ver na Rede Globo, essas novelas, esses filmes, ou que a gente vê aí no cinema, até mesmo na literatura. E hoje em dia, com o identitarismo, isso daí está muito expandido, muito disseminado, né? A cultura, o futebol é uma cultura que tem as suas raízes no povo brasileiro, no povo sofrido, no povo negro, no povo trabalhador, né? Então, o ataque contra a seleção brasileira é um ataque contra isso. É só a gente ver que os jogadores da seleção brasileira, todos eles têm raízes humildes. Muitos nasceram na favela, nasceram em bairros pobres, têm famílias pobres, são negros, né? Na história do futebol brasileiro, inclusive da seleção brasileira, são muitos, muitos mesmo, os jogadores que passavam fome quando eram crianças. E eles terem se tornado craques no futebol, isso daí mudou a vida deles. O que faz com que eles sejam, né, uma inspiração para milhões de meninos brasileiros, milhões de crianças brasileiras que vivem na favela, que não têm esperança de nada, porque o governo não faz absolutamente nada por essas crianças, porque a polícia chega lá só para bater nessas pessoas, né? Essas pessoas não têm nenhuma referência. A gente viu aí durante 4 anos um presidente da República que não dá exemplo para ninguém. E antes disso também, Michel Temer, todos esses palhaços aí que é do Congresso Nacional, né? São os políticos que deveriam dar exemplo, né? Eles são os piores exemplos. E aí, para a criança, o exemplo é o quê? São os nossos craques da seleção. E aí vem um monte de gente para falar que os jogadores de futebol têm que dar exemplo de moralidade, de ética, de comportamento, sendo que essas pessoas que estão criticando é que deveriam dar esse exemplo, né? Pessoas que são líderes políticos, são pessoas que são muito bem alfabetizadas, que têm até diploma de doutor pela Universidade de Harvard, de Cambridge, de Oxford, etc. Só que elas não dão exemplo nenhum, muito pelo contrário, elas estão ajudando objetivamente na desgraça da população brasileira, né? Votando pela entrega das refinarias da Petrobras, votando pela entrega da base de Alcântara, por exemplo, né? Mantendo esses pistoleiros aí que estão no Congresso Nacional com o controle da política brasileira, fazendo acordos para entregar, né, a riqueza do Brasil para os grandes especuladores internacionais, e aí vem debochar, né, do povo brasileiro e vem debochar dos jogadores brasileiros e ainda por cima cobram desses jogadores que, como pessoas humildes, né, que mal tiveram acesso à escola, logicamente que não tem uma posição política bem definida, porque não tem condições, não tem cultura para isso, né? Não é uma coisa covarde você cobrar de jogadores de futebol, que sempre foram pessoas, utilizando a expressão que essas pessoas costumam usar, alienadas, né? Sempre foram pessoas aí que nunca tiveram nenhuma relação com política, não tem formação que proporcione isso daí, né? Como eu disse, abandonadas pelo Estado. Aí essas pessoas vão cobrar de um jogador como o Neymar, de um jogador como o Richarlison, ou mesmo de um técnico de futebol como o Tite, que tenha a posição política correta, que defenda o meio ambiente, que defenda os cachorrinhos, que defendam as mulheres iranianas, que defendam as mulheres negras, né, que defendam as gordas, que defendam os cegos. Pelo amor de Deus, né? Isso daí é muita hipocrisia, né? E essas pessoas acabam fazendo um desserviço contra a seleção brasileira e contra, na verdade, o povo brasileiro. Né? São essas pessoas que deveriam dar o exemplo, elas não dão exemplo nenhum e ficam enchendo o saco ainda dos outros. Né? Mas ainda, Adriano, eu queria falar um pouco sobre você, com você, sobre essas campanhas, né? A gente já falou da campanha contra a seleção brasileira, que vem sendo feita pela imprensa, mas também tem uma campanha grande, né, contra o próprio... A gente chegou a falar nas outras edições, contra o próprio país sede da Copa do Mundo, né, o Catar. É a primeira vez que o Catar recebe uma Copa do Mundo, é a primeira vez que a Copa do Mundo é realizada num país árabe, num país islâmico, no Oriente Médio. E o que a gente tem visto, né, são ataques muito, inclusive, xenófobos, né, falando que, generalizando a população daquele país, daquela região, né, pelos seus costumes, e o que é uma repetição de uma propaganda, né, que os países europeus sempre fizeram contra os países árabes e oprimidos, tentando demonstrar que esses países oprimidos são inferiores, e que eles, os europeus, são superiores, têm uma moral superior, né? E aí a gente vê, né, isso daí estampado aí nos principais jornais, todas essas campanhas contra o Catar. E quando a gente percebe que no Catar, nos jogos, na arquibancada, inclusive os próprios jogadores, tem muitas demonstrações de apoio à Palestina, né, isso daí é uma coisa que nem mesmo os grandes meios de comunicação, as TVs do mundo todo que transmitem os jogos conseguiram esconder, né? Aí a gente já começa a entender um pouco, né, o que está por trás de toda essa campanha contra o Catar. É a primeira vez que numa Copa do Mundo os povos, né, árabes, eles conseguem expressar para o mundo todo o seu descontentamento, né, e a sua indignação contra todas as humilhações que eles sofrem fruto da opressão imperialista, ocupações militares, golpes, invasões, guerras, né, que esses países como o Catar já sofreram aí ao longo das décadas. Então, me parece que isso daí, né, está por trás de toda essa campanha contra o Catar. Porque isso é muita gente mesmo, inclusive os jornalistas israelenses que estão cobrindo a Copa do Mundo, estão tendo dificuldades ali de arranjar entrevistas, porque os torcedores, não só do Catar, mas de outras seleções, não querem dar entrevistas para os jornalistas israelenses, né? Porque eles consideram que esses jornalistas israelenses estão a serviço do Estado de Israel, que ocupa a Palestina e bombardeia a Síria, bombardeia o Iraque, bombardeia o Irã, né? E oprime os povos do Oriente Médio.
Vasco, essa questão que você coloca, que você colocou a princípio ali, que eu acho que é interessante, é a questão dos países da África aí, né? Eu vi um jogador, não me lembro qual agora, fez uma colocação bem interessante, que eu achei bem positiva nesse sentido, da seguinte forma, né? Primeiro que a gente vê lá na África a dificuldade aí, nós vemos que na Europa, até aqui no Brasil mesmo e outros países aí, uma tecnologia aí, uma questão de formar jogadores, é uma questão mais trabalhada aí em cima dos jogadores, questão de tecnologia mesmo, acredito, de equipamentos aí para você fazer grandes jogadores, fazer uma boa bons campos, boas estratégias, bons treinadores, né? Isso aí devemos levar em consideração, né? Os países imperialistas aí, eles têm dinheiro para financiar os seus times aí, seus jogadores com bons equipamentos, bons lugares para ficar, etc, né? Na África a situação é diferente, né? Mas uma colocação interessante também que a gente tem que levar em consideração é assim, né? Quantos países europeus aí estão na Copa do Mundo e quantos países africanos estão na Copa do Mundo, né? Se a gente tivesse aí, às vezes, muito mais países da África do Sul lutando aí por uma vaga, lutando para participar da Copa do Mundo, também a gente teria aí mais jogadores africanos também na Copa do Mundo e mais seleções também africanas, né? Nesse ponto é um ponto positivo. Agora, em relação aí aos comentários da imprensa burguesa, da imprensa capitalista contra a seleção e o imperialismo e contra o futebol brasileiro e o Qatar, inclusive, né? A gente tinha que colocar aí a posição dessa Mili Lacombe, né? Parece até que ela é do PSTU, né? Quando ela vem com essa conversa dela aí, de que não vai torcer para a seleção, nem que se o Neymar não estivesse jogando, é uma coisa bem, meio PSTU. Inclusive, o PSTU também está aí fazendo uma campanha imperialista aí contra o Qatar, né? A gente viu aí um cidadão que invadiu o campo com uma bandeira LGBT, né? Um ucraniano, né? A gente vê nele lá no braço dele, tem uma tatuagem lá, né? Que é um símbolo nazista ali, e ele passa ali com uma bandeira LGBT dentro do campo, fazendo uma demagogia aí, né? Em relação a essas minorias, né? E eu vi aí que o PSTU saiu correndo aí já para fazer uma campanha aí a favor desse cara, né? Na camisa dele, inclusive, na frente estava escrito, se eu não me engano, salva a Ucrânia, salvem a Ucrânia, né? Alguma coisa assim. E agora a gente tem aí essa manifestação aí do jogador marroquino a favor da Palestina, né? O que é muito positivo, como você coloca. Eu acho que essa Copa está deixando muito claro aqui a luta dos povos oprimidos aí contra o imperialismo, né? Tá bem nítido isso dentro de campo, inclusive entre os jogadores aí, né? E a gente vê também do outro lado essa campanha do imperialismo aí com demagogia identitária, né? Em relação às mulheres, a questão LGBT aí também, que foi esse caso desse cidadão que passou lá dentro com a bandeira LGBT, mas a gente vê a situação da Ucrânia hoje, que ela está dominada por nazistas lá, né, financiados pelo imperialismo, né, principalmente os Estados Unidos aí, financiando aquela guerra lá contra a Rússia, né. Então a gente vê essa situação que é clara, né. Hoje a gente vê na Copa do Mundo, inclusive eu conversando com um menino aqui que ele é bem novo, mas ele gosta muito de futebol, e ele veio me perguntar em relação a isso: tio, o que está acontecendo? Ele é meu sobrinho, né. Ele veio ver, tio, o que está acontecendo em relação a essa questão da Palestina aí, por que o pessoal está fazendo, teve até um bandeiraço também, né, Free Palestina lá e tal. Aí a gente explica para ele ali a situação, que Israel aí é um estado fictício aí, do imperialismo, né, que está atacando o povo israelense, né. Inclusive, a gente, esse ano de 2022, Vasco, não sei se você tem essa informação, mas já foram 40 crianças assassinadas aí pelo Estado de Israel na Palestina, né? Para além disso, aí a gente tem quase 800 crianças que foram presas só esse ano pelas forças de segurança de Israel na Palestina, né? O ano passado a coisa foi mais gritante ainda, Vasco, se você me permite. Foram 80 crianças o ano passado foram assassinadas, né? E quase 1.000 crianças aí presas, né? Nesse momento aqui a gente chega a ter quase 160 crianças presas pelas forças de Israel no estado da Palestina. Então a gente vê aí que é toda uma demagogia do imperialismo quando ele aparece aí falando que é defensor das minorias, defensor do LGBT, das mulheres. Enquanto isso ali, o Estado de Israel está prendendo e assassinando crianças, né, Vasco?
Muito bem lembrado, Adriano. Antes de a gente entrar no intervalo, só queria novamente aqui rir da cara dos alemães que se lascaram, principalmente do jornal Bild da Alemanha, que antes do Brasil estrear na Copa do Mundo, o Neymar, né, chegando lá no Qatar, postou uma foto no Instagram do short da seleção brasileira com o símbolo da CBF, as 5 estrelas, e adicionou uma 6ª estrela ali no escudo da seleção e postou. E aí veio esse jornal totalmente recalcado falar que o Neymar é arrogante, né, preponderante, prepotente, né, de que o Neymar acha que já ganhou, uiuiui. E aí? E agora? O Brasil, melhor seleção, e a seleção da Alemanha, ó, inclusive os jornalistas do Qatar, eles também zoaram, tiraram uma com a cara da seleção da Alemanha, que os jogadores alemães, na segunda rodada, eles, logo depois que entraram no campo, foram posar para foto, colocaram a mão, né, na boca, protestando contra a suposta censura da FIFA, que impediu, né, os jogadores de entrarem com aquela braçadeira no, com as cores do arco-íris. Né? É, e aí os jogadores alemães protestaram contra essa censura, como se, né, a Alemanha tivesse alguma preocupação aí com as pessoas oprimidas no mundo inteiro. Então, uma grande hipocrisia. Os jogadores alemães estavam sendo utilizados aí como massa de manobra, né, para um ataque contra o Qatar. E aí os jornalistas do Qatar, de uma televisão do Qatar, ontem, depois da derrota, eles colocaram todo mundo a mão no rosto, a mão na boca, para tirar um sarro da seleção da Alemanha. Né? Então, o que mostra, né, os países aí como o Qatar, que é um país oprimido pelo imperialismo, só tem gás de petróleo, e é por isso, né, como tem muito gás de petróleo, é por isso que é tão atacado, porque o imperialismo, os Estados Unidos e a Europa querem roubar esse gás, esse petróleo que o governo do Qatar ele tem comercializado principalmente com a China, com a Rússia, né, que são inimigos dos Estados Unidos, e não com a Europa e com os Estados Unidos, né? E o Brasil também, né, atacado aí pelos alemães, são dois países oprimidos aí que acabaram sendo atacados aí pelos alemães e estão dando agora, né, uma resposta bem humorada. Vamos ver, né, como é que vai ser nos próximos jogos da seleção brasileira. Uma coisa que o Neymar ele encarna, né, é um trecho do hino da independência do Brasil, que não é um hino nacional, né, nem o hino à bandeira, é um outro hino, mas é bem conhecido. É aquele que fala, ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Tem um trecho ali que fala da opressão que o Brasil sofreu, né, pelos colonizadores, tanto os portugueses como os holandeses, tudo que tentaram invadir o Brasil. E aí no texto do hino fala, zombou deles o Brasil. Né? Quer dizer, o Brasil se tornou independente, ganhou desses caras aí, zombou, que é uma coisa que ninguém mais encarna melhor isso daí do que o Neymar. Né? É um futebol zombeteiro. Né? Inclusive, todo mundo fica, todos esses caras aí, com dor de cotovelo, recalcados, ficam com inveja, né, do Neymar e dos outros craques da seleção brasileira. O Neymar que já chegou a tomar cartão amarelo no Paris Saint-Germain por dar uma carretilha, vocês vejam só, né, porque esses, os europeus, eles não aceitam, né, que o Brasil zombe deles, né, então na mão grande do capitão eles vão lá e fazer esse tipo de coisa. O Neymar foi quebrado contra a Sérvia, teve que ficar fora da primeira fase inteira, não vai jogar hoje contra Camarões, mas se tudo der certo, volta aí na segunda-feira, o Brasil jogando na segunda-feira contra o Portugal ou Uruguai ou Gana, né, nas oitavas de final. Aí a gente já vai voltar a ver o show do menino Neymar, e se tudo der certo, nos próximos o Brasil vai passar, né, para as quartas, para a semifinal e para a final também. E vamos ver muito mais, vamos ver o Brasil zombar muito mais ainda, né, desses cinturas duras aí, como sempre foram conhecidos os jogadores europeus. Vamos entrar no intervalinho agora de novo, de mais um minuto, e a gente volta para o último bloco aqui do programa Causa Operária.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.